Salve, salve, ouvintes! Eu sou Raíssa Galdino e hoje, junto com a minha dupla Raíssa Glandini, nós vamos fazer o pré-jogo, que a nossa partida é o clássico. É o nosso time contra o Rain, aquele time que vive trocando de nome, de escudo, mas não deixa de ser o nosso rival, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, e bom dia, boa tarde, boa noite, Rai.
Salve, salve, ITFC Brasil, Raíssa. Vamos para o nosso primeiro pré-jogo em áudio, né? Como você falou, clássico, Cascadia, Torms vs Rain. E tem tudo para ser um jogão.
E vai ser um grande jogo, porque eu tô empolgada, lembrando que a gente jogou, a gente venceu a nossa última partida contra o Utah Royals, que também aí tá sendo um grande candidato para ser o nosso grande rival aí, pelo menos no Twitter já é, né? Mas essa rivalidade tem tudo pra aumentar. Então, querendo seguir essa sequência de vitórias, eu já quero dizer que eu aposto sim na nossa vitória, aposto sim no domínio de jogo. Eu não sei a opinião da Rai, mas hoje eu estou cubista, mais que o normal.
Apostar em vitória, a gente sempre aposta, né? E dessa vez, apesar de a gente não ter um retrospecto a nosso favor, a gente tem os números da Fall Series a nosso favor. Então, eu creio que dessa vez a vitória é nossa.
Será que o nosso podcast vai ganhar fama de da boa sorte ou da fama de zicador, né? Eu espero que seja de boa sorte. Mas bora lá. Esse jogo era para ter acontecido no dia 13 do 9, 13 de setembro, mas ele foi adiado devido à péssima qualidade do ar, devido aos incêndios florestais que ocorreu no estado de Oregon.
Então, o retrospecto dos nossos encontros contra o Rain. Na temporada passada, 2019-2020, os times se enfrentaram 3 vezes. Nessa ocasião, o Tantos perdeu os 3 jogos. Os 2 primeiros por 1 a 0, tanto no Providence Park quanto no Cheney Stadium. E no último encontro, no Cheney Stadium, perderam. Não, minto. No Providence Park, perderam por 2 a 0. Então, em 2019-2020, todos os encontros saíram com derrota do Torrens. E já em 2020, teve um encontro apenas na Challenge Cup e o jogo terminou empatado em 0 a 0. Como eu disse, infelizmente o retrospecto não está ao nosso favor dessa vez.
Mas a gente vai mudar isso porque o Rain não tá um time tão organizado assim, né? Lembrando que as nossas jogadoras indisponíveis, por incrível que pareça, são as duas goleiras, né? A French e a Bella Blue, lesões aí um pouco mais complicadas. Será que teremos Morguinha em campo, Ohai?
Até então, não tivemos nenhuma informação sobre novas lesões e sobre a Morguinha, né, que ficou fora. Então, mas considerando que foi apenas ela sentiu a coxa, então a gente pode esperar que talvez sim ela esteja em campo dessa vez, pelo menos disponível no banco.
Espero que ela jogue aí alguns minutinhos ao lado de Sophie Smith, que, enfim, foi um dos grandes destaques da última partida. Esse jogo contra o Rain acontece no dia 30, às 11 horas da noite. Meu Deus, é bem tarde, né? A gente vai jogar em casa. Como eu disse anteriormente, a partida tinha sido adiada, mas agora tá tudo bem lá na cidade, tá tudo bem lá no estado, já tá ocorrendo partidas. Tanto do time masculino principal e do time feio, que eu digo que é o time 2, né? Lembrando que a última partida contra o Rain foi um 2x2 contra o Utah Royals. O Rain, assim, que nessa partida eu sinto que teve uma evoluçãozinha, se for pra comparar com a Challenge Cup, que pra mim foi um dos piores times do torneio. Mas o que que você acha, Rai? Você acha que melhorou mesmo ou só tô me iludindo?
Coisa. Deu uma melhorada, mas não o ideal que a gente espera do clube. E com as jogadoras que tem. Foi um dos clubes que perdeu menos jogadoras por causa da pandemia, né? A gente viu que outros clubes da NWSL foram bem mais afetados do que o Toronto. A gente perdeu só 2 jogadoras importantes, né? As outras, tipo a Anika, por exemplo, que saiu, nem tinha chegado a jogar, mas a gente perdeu a Tobin, já tinha jogado sem ela no Challenge Cup. Perdemos a Celeste, que jogou bastante. Mas, assim, em termos de equipe, a gente tá bem. O problema maior é aquilo que a gente já vem falando há algum tempo, que é acertar na escalação e consertar principalmente o meio de campo.
É, a gente conhece um pouco já o retrospecto do Mark, a gente sabe, né, do que ele é capaz de fazer positivamente ou negativamente. Você acha que o nosso time vai sofrer alguma grande alteração na escalação ou ele vai repetir o que foi visto no jogo passado?
Eu acho o seguinte, se ele já puder usar a Sofia e a Beck desde o início do jogo, sim, vai haver mudança na alteração. Se ele ainda preferir poupar elas duas e deixar para colocar no segundo tempo, então provavelmente ele repete a escalação do jogo passado.
Eu sinceramente já começaria com a Beck, sabe? Mas enfim, é porque eu já falo no sentido de clubismo, de tipo, é clássico, eu tô nem aí se não tá valendo nada, sabe? Se ele provavelmente sempre usa aquela desculpinha de, ah, estamos testando, mas eu quero chegar com força total. Meu maior medo é ele fazer invenção, sabe? Pegar a jogadora que é boa na zaga, botar na lateral, como fez no jogo passado, e a gente ficar, a nossa defesa ficar toda exposta, como a gente vê sempre, né? Tirando isso, você acha que qual jogadora adversária pode ser aí a nossa maior dor de cabeça? Ou a nossa... Mais de uma, né? Você pode citar mais de uma.
Só complementando bem rápido o que você falou antes, né? Sobre o que o Mark pode fazer ou não, e considerando que é um jogo que não vale nada. O Mark, ele tá frisando bastante desde a Challenge Cup que ele quer testar a equipe, justamente porque não são jogos oficiais, não são jogos tipo o campeonato em si da temporada, mas a gente não vê isso na prática. A gente não vê ele testando a equipe, a gente vê ele fazendo essas mudanças loucas, como colocar a West Paul na lateral quando ela é zagueira. Então, se ele realmente testasse, seria até positivo, mas ele não faz isso. Então, a gente tem que ver muito o que ele vai querer fazer nesse jogo, porque o Rain, ele tá vindo muito diferente do que veio nos últimos jogos contra o Thorns. Então, apesar de no jogo contra o Utah ter sofrido bastante, principalmente devido às jogadoras que a equipe perdeu, é um time que não dá para você subestimar, principalmente considerando os esquemas táticos. Mas aí, voltando para sua pergunta, né? Qual jogadora pode surpreender? Considerando as que o Rain tem atualmente, eu creio que a Sofia Huerta e a Balser são as principais jogadoras, sem dúvida, em termos de ataque. E no meio, a gente tem que, óbvio, sempre considerar a Ali Long e a Shirley Cruz, que apesar de não ter feito, de ter chegado agora no Rain, ter chegado nessa temporada, não fez uma Challenge Cup boa, para o que se espera de uma jogadora que é a capitã da seleção da Costa Rica, já tem experiência internacional, mas no jogo contra o Utah, no final de semana, ela fez uma partida até bem boa. Ela comandou bastante o meio de campo, junto da Ali, criou algumas jogadas, chutou em gol. Então, eu acho que são realmente essas quatro jogadoras que a gente tem que ficar de olho em termos ofensivos.
Olha, eu para esse jogo, eu acho que eu não entraria num 4-3-3 como o Mark entrou no jogo passado, não, sabe? Eu acho que eu começaria num 4... Já mudando um pouco de assunto, né? Mudando um pouco de escalação. Eu entraria num 4-4-2. Voltaria Sinclair pro meio campista ali, sabe? E minha dupla de ataque seria a Charley, né? Que é a nossa protegida. E a Sophie Smith. Não sei se você concorda. Ou a Morguinha, se ela voltar. Você voltaria com essa mesma formação ou mudaria alguma coisa?
Considerando a formação que o Rain jogou contra o Utah, o 4-3-3 é a formação menos indicada que o Thorns entrou em campo. Por quê? O Rain, ele jogou num 4-2-3-1. E isso, defensivamente, para elas, é muito bom. Porque acaba que na hora de defender, esse esquema, ele se transforma num 4-5-1. Eles deixam a Balsa lá na frente sozinha e criam essa linha de cinco no meio. É uma coisa que a gente vê muito no Lyon. E a gente sabe que defensivamente isso é muito ruim para outras equipes, principalmente as que jogam em 4-3-3. Porque o que é que acontece? Considerando a escalação do jogo passado, do Torres. Tem a Sinclair, né, que joga mais centralizada, e tem as duas pontas, que no jogo passado foram a Charlie e a Luz. Não que a gente queira que use elas novamente, mas só para dar um exemplo. E a gente deixa a Roque e a Lindsay com a Salen mais atrasada. Isso aí, para jogar, para tentar ultrapassar uma linha de 5, é basicamente impossível. Todos os times que jogam em 4-3-3 contra times que jogam em 4-2-3-1 sofrem muito para ultrapassar a defesa. Então é uma mudança, como eu disse, é uma mudança tática que a gente vê em comparação aos outros jogos contra o Rain, né? Que antes o Rain era a equipe que jogava em 4-3-3, mas o Farid, né, que é o técnico novo, chegou e mudou essa escalação. Então essa linha defensiva que a equipe cria para se jogar em 4-3-3 é uma péssima ideia, porque a gente vai sofrer bastante. Vai ser aquela jogada em que quando alguma jogadora de meio receber a bola, antes dela tentar fazer uma ligação para o ataque, já vai ter duas, três jogadoras em cima dela. Então, a ideia do 4-4-2 é até boa, justamente por quê? Porque volta um atacante para o meio de campo, né? Então, teria mais jogadoras para distribuir a bola. Então, acabaria pegando essas cinco jogadoras da linha de meio do Rain, defensivo, e elas teriam que espalhar a defesa. Não daria para chegar tanto esse espaço, principalmente se a gente considerar os passes rápidos, que o Torres, querendo ou não, às vezes tem. Com a Rock, a gente está sofrendo um pouco isso, porque ela segura demais a bola quando ela chega. Mas a Lindsay é uma jogadora que tem uma qualidade de passe rápido muito bom. Então, se a gente volta a Sinclair, essa troca de passes rápida, ela pode ser bastante positiva. Então, sim, o 4-4-2 é um esquema que eu arriscaria para jogar. E com relação ao ataque, se a Morguinha já puder jogar e a Sofia também já puder jogar, eu entraria com elas duas de atacante, justamente pela velocidade que dá ao ataque. Então, seria ainda mais fácil de quebrar a linha defensiva do Ray.
Uma coisa que eu não mencionei, você falando aqui, lembrei, é que eu acho que às vezes a nossa zaga, a nossa linha defensiva sobe muito para marcar e tem que tomar cuidado para não levar a bola nas costas. Falando aqui mais uma vez, a equipe quase completa da PTFC BR está acompanhando a gravação e lembrou de um fato importante, que a Shirley, no jogo passado, ela deu um passe, né, nas costas da defesa, se eu não me engano, foi até que iniciou a jogada do segundo gol. Mas o Mark tá com muita mania, até que segurou um pouco nesse jogo Duta, de botar nosso sistema defensivo para subir muito. Então, assim, tem que ter cuidado, porque o meio de campo do Ren me dá um pouquinho de preocupação.
Sim, sim. E pode falar?
Não, pode falar.
E entra justamente nesse ponto do esquema tático do Ren, essa linha de ataque com as alas chegando pelas pontas e a Balser sozinha lá na frente. Isso dá uma... Para o Torres, né, que joga com a linha alta de zagueira, e querendo ou não, as nossas zagueiras são lentas, então para pegar essa bola nas costas seria muito fácil, porque a marcação das laterais iria para as pontas, né? Que nas pontas do Rain, no jogo passado, tava a Sofia Huerta e a Spencer, que são muito rápidas, então elas entrariam de alas, levariam a marcação da Kling de um lado e da quem quer que ele coloque de lateral do outro, né? Jogo passado foi a West Palm, mas a gente sabe que se for ela de novo, a Huerta vai sambar em cima, então é melhor que não seja. E ainda tem a Balsa infiltrada entre as duas zagueiras, então jogar com a linha alta, se o Mark resolver colocar, porque tenho quase certeza que ele vai, a chance da gente tomar bola nas costas é muito grande.
Ele vai botar, porque ele já joga assim, não é de hoje. Na Charity Cup, mesmo naquele jogo de estreia, naquele sol, Utah, É, lembrando que a Sarah Brown, já, além de ser uma, ela é uma baita zagueira, mas ela já tem uma sua idade, né, avançada, querendo ou não. Ela é uma jogadora experiente, mas ninguém aguenta. Ela tava jogando debaixo daquele sol quente e nessa linha alta. Para uma zagueira da idade dela, não é recomendável, até porque ela não é veloz, né? Como você disse, eu já tô aqui pensando já como ele vai montar essa zaga alta. Se botar ela no início de jogo, e ele provavelmente, se for botar ela para jogar, vai ser ela junto com a Mendes, porque a Mendes não sai do time, teremos duas zagueiras lentas contra, né, um time que gosta de explorar as costas da defesa. Mas lembrando que ser lenta não é um defeito, né, Rai? É uma característica da jogadora. A Sarah Brown, ela é lenta, mas ela sabe estudar bem o campo, sabe agir no momento certo.
A Beck, se o Mark resolver não colocar a zaga em linha alta, eu garanto de certeza que a gente não vai ter problema com a Balsa. Por quê? Porque a Beck vai ficar colada nela e ela não vai conseguir nem respirar. Agora, se a Beck tiver que subir junto da defesa, junto com a Mendes, junto com quem quer que ele coloque do lateral, a Kling a gente já sabe que sobe bastante, mas mesmo assim, na hora de voltar defensivamente. Se ela fizer isso, realmente ela vai sofrer como ela sofreu naquele primeiro jogo. Então, justamente, entra novamente em como ele vai montar o esquema tático. A Mendes, eu não acho que ele tire. Então, se ele colocar ela e a Beck, não jogar em linha alta. Deixa elas duas lá atrás, deixa as laterais subirem. E quando essas laterais subirem, deixa a Salen mais atrasada, ela não sobe junto, para ficar três jogadoras na linha defensiva, para tentar evitar essa bola nas costas que provavelmente o Ray vai lançar, né?
Lembrando que esse jogo acontece na quarta-feira, dia 30, às 11 horas da noite, transmissão da Twitch. A PTFCBR vai estar fazendo a cobertura como a gente sempre faz, então siga aí as nossas redes sociais, coladinho aí, que a gente sempre traz um conteúdo diferenciado. E espera aí que a gente sai com a vitória, né? Rai, foi muito bacana gravar mais uma vez com você. Vamos ver aí se o time vai dar essa alegria pra gente e até a próxima.
Mais uma vez, a parceria, as meninas aqui no chat. Espero realmente que venha a vitória. Como eu disse, apesar do retrospecto da temporada passada não estar a nosso favor, mas o retrospecto da Falseiros está. A gente vem de uma vitória de 3-0 em um jogo relativamente bom, enquanto o Ray vem de um empate em um jogo ruim. Então, vai depender muito de como os times vão ser montados, questão de cabeça de jogador, tudo isso, mas eu creio que é nosso. Se não for nosso, eu creio que vai ser outro empate. Mas eu acho que dificilmente a gente perde pro Ren. Dificilmente, com esse time que elas têm hoje, dificilmente a gente perde pro Ren. Então, vamos esperar na quarta-feira, 11 horas da noite, apesar de não ser um horário muito bom, mas todo mundo ligado no Twitch, no Twitter do PTFC, que a gente vai estar fazendo a cobertura, e depois a gente traz para vocês mais conteúdo sobre esse jogo.
E falou!